África. Enclave feminina. Música e arte. Saudações, Rádio Vaticano, emissão semanal sobre artistas africanas e afrodescendentes. Ao microfone, Dulce Araújo.
We are now opening the ceremony of the 2018 Silver Lion in Dance. The prize is dedicated to promising young artists in dance. Tonight I am honored to present the Silver Lion to a great artist. Dare il vostro benvenuto a Marlene Monteiro Freitas.
Coreógrafa e bailarina cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, galardoada 28 de junho de 2018 na Bienal de Veneza com o Leão de Prata, que desde 2011 é atribuído a jovens promessas na dança ou a instituições que investem em novos talentos, dizia a diretora do setor dança na Bienal, Marie Chouinard.
Marie Chouinard, thank you very much. For this. Okay. I thank Marie Chouinard again. La Biennale, the board of La Biennale.
Emocionada, com o cabelo molhado, toalha de rosto ao pescoço e trajes do espetáculo Bacantes, prelúdio para uma purga, que apresentou previamente, Marlene agradeceu, chamou a atenção para a presença da mãe e da irmã ali, uma presença cabo-verdiana não muito comum naquele ambiente, e evocou a figura do pai, que a estimulou a ir para a frente sem se deixar deter por obstáculos.
And to believe that each banalic object I would find was a treasure left by pirates. To OVF, my father.
Em relação à sua equipa, cuja contribuição para o sucesso do que fazem é importante e conjunto, enumerou-os um a um.
I hold these now in my hands because Andreas Merck, Betty Chomanga, Beyoncé, Tomás Moitrai, Miguel Felipe, Flora Dutra.
Mas o Leão de Prata é apenas um dos tantos prémios que Marlene Monteiro de Freitas tem recebido pelo mundo fora, ao qual tem levado o nome de Cabo Verde, que ela tem a peito e que até a peito.
Tudo o que se puder ser da Marlene, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cabo-verdiana, é pouco, porque é de facto uma pessoa extraordinária, uma artista de uma dimensão mundial que muito nos orgulha e só espero que ela consiga vir muitas mais vezes a Cabo Verde, porque nós gostamos muito de tê-la cá e de poder apreciar ao vivo o trabalho dela.
João Branco, fundador do Festival de Teatro em Cabo Verde, Mindelacte, que nos vai falar mais à frente da sua relação artística com Marlene Monteiro Freitas. Mas antes, a crónica do nosso parceiro, Filintilício, da Casa Editora Rosa de Porcelana, acerca desta artista.
A coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas é uma das artistas mais desconcertantes no contexto da dança contemporânea ocidental. Há poucos dias, com cerca de 42 anos, foi vencedora do Prémio Chanel Next 2021, que destaca a inovação nas artes e na cultura e cria condições para que os artistas experimentem ideias visionárias e testarem novas formas de arte. A Chanel justificou a distinção com o facto dela explorar a metamorfose e a deformação, confrontando o público com o paradoxo de muitas personalidades. Em 2020, ela estreou a peça Mal, Embriaguez Divina, baseado na obra La Littérature et le Mal, A Literatura e o Mal, de Georges Bataille, com múltiplas referências às ambivalências do mal, do sádico ao cometido, com boas intenções, em que a estreia mundial começou na cidade alemã de Hamburgo. Nesse mesmo ano, ganhou o prémio de melhor espetáculo internacional, Le Premier de la Critique d'Arte Scénique de Barcelona. Ela já havia sido distinguida com o prémio de carreira O Leão de Prata da Bienal de Dança de Veneza em 2018, na abertura do 12º Festival de Dança Contemporânea. E o júri defendeu-se através de um comunicado nestes termos: considerada um dos maiores talentos da sua geração, Marlene Monteiro de Freitas tem sido a surpresa das últimas temporadas, com a sua presença eletrizante e a força dionisíaca dos seus espetáculos, explica o comunicado. Interessada na metamorfose e na deformação, eco provável da tradição carnavalesca da sua terra natal, Cabo Verde. Os híbridos criados por Freitas desafiam o musical e alegremente os limites do esteticamente correto, trabalhando sobre as emoções e não sobre os sentidos. As suas coreografias abrem o imaginário para a multiplicidade desenfreada do ego e da motivação. No ano de 2017, ela já havia sido galardoada com a Medalha de Mérito pelo governo de Cabo Verde. Nascida em 1979 em Cabo Verde, mais precisamente na ilha de São Vicente, onde fundou o grupo de dança Compá, a bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas cofundou em Lisboa a estrutura cultural PORC, com a qual assinou coreografias como Bacantes, Prelúdio para uma Purga, Marfim e Carne, As Estátuas Também Sofrem e Paraíso. Marlene concretiza os seus projetos através de parcerias e pelo trabalho internacional em rede, em parceria com artistas como Emmanuel Yuin, Loic Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, entre outros criadores. Os seus trabalhos como coreógrafo combinam o drama e a comédia e têm sido elogiados pela crítica internacional pela sua expressividade e criatividade. E têm sido apresentados em vários países, como Portugal, onde viveu, e Cabo Verde, onde nasceu, mas também Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Israel, Espanha, Itália e Coreia do Sul. Marlene é uma recriadora, culta, inquieta, procura polissemia em tudo, inclusive na realidade e nos factos, onde busca a sua ficção cênica da dança. Uma forma revolucionária de dançar, lembrando com as devidas distâncias, no tempo e no espaço, a Josephine Baker e a Charlie Chaplin, uma cabo-verdiana do mundo e no mundo.
Filintilize, o poeta e ensaísta, para além de detentor, com a professora Márcia Souto, da Casa Editora Rosa de Porcelana, com sede em Lisboa. As músicas que nos acompanham no programa de hoje são do músico e compositor cabo-verdiano Vasco Martins, com o qual a Marlene manteve alguma colaboração. O álbum é Memórias Atlânticas. Thank you. Coreógrafa e bailarina, Marlene Monteiro Freitas segue também com grande interesse o teatro. E foi a um homem de teatro com o qual ela se cruzou ainda adolescente que pedimos para nos falar dela, da relação artística que tiveram. João Branco, que já ouvimos antes, aliás.
Para já, de realçar a justiça de dar esse destaque a uma artista cabo-verdiana que é, depois de Cesária Eva, possivelmente aquela que conseguiu uma maior projeção internacional e de uma forma mais constante, mais veemente, levar o nome de Cabo Verde extra fronteiras. Eu conheço a Marlene desde que ela era adolescente, praticamente, quando desenvolvia as suas atividades aqui enquanto estudante de ensino secundário e tinha um grupo de dança chamado Compass. Era um grupo de dança de jovens, adolescentes, na maioria dos quais colegas do ensino secundário, era do Liceu Gulliver de Lima, e fiquei muito feliz quando, em conversas com ela, ela me confidenciou que queria sair de Cabo Verde para estudar dança, por ser exatamente algo bastante, bastante raro. Ainda hoje é muito raro termos algum jovem cabo-verdiano que termine o ensino secundário e queira continuar os seus estudos na área da dança, na área do teatro. Felizmente agora já vem sendo mais comum, já temos várias pessoas fazendo estudos superiores, não só de licenciatura, mas também de mestrado, no domínio das artes cénicas, mas na dança continua a ser raro. E se hoje, em 2022, é raro, imaginemos em 2000, no início do século, né? Foi mais ou menos por esta altura. Eu lembro-me bem que antes dela seguir para Portugal, para estudar na Escola Superior de Dança, devia ter desafiado por um trabalho de teatro, uma peça curta, cerca de 15 minutos, que fez, aliás, a inauguração de um espaço do Festival Mindelac, chamado Festival Ops, que é uma espécie de espaço dedicado a grupos nacionais para peças curtas a partir de um tema comum. E, naquela altura, eu desafiei Marlene para montar uma peça curta comigo e com a qual contracenou com o Chalé Figueira, que também foi a primeira vez que o Chalé aventurou no ramo do teatro. Foi uma experiência muito interessante ter. Há poucas pessoas conhecem esta história, apesar desta peça curta ter sido apresentada no âmbito do Festival Mindelac em 2002. Foi o primeiro ano que nós fizemos o Festival OFF, portanto esta programação específica para grupos nacionais, no pátio do Centro Cultural de Mindelo, e o texto original era do Arménio Vieira. Então foi muito interessante montar esse trabalho com ela. Ela aí já se, além de bailarina, conheci ela como bailarina, mas desafiei-a para fazer esse trabalho enquanto atriz, e o Chalé enquanto ator, que já tinha tido algumas experiências em cinema, e portanto foi muito interessante montar esse trabalho com ela, e foi o primeiro e único vez até agora que trabalhamos diretamente, ou seja, eu a dirigir ela ou ela fazendo alguma coisa direta comigo. E a partir daí ela seguiu para Portugal, onde fez a sua formação na Escola Superior de Dança e seguiu o seu caminho. Eu fui-me cruzando com ela, de vez em quando ia a Portugal apresentar espetáculos com a minha companhia, o Grupo Teatro Centro Cultural Português. Principalmente quando íamos a Portugal, a gente encontrava-se, cruzei-me com ela em Coimbra, cruzei-me com ela em Lisboa. Cheguei a entrevistar ela numa rúbrica que tinha no jornal A Nação, chamada Dois, Conversas sobre a Vida e a Arte. Aliás, essa entrevista está publicada num livro que tem a publicação dessa coletânea de entrevistas com artistas de Cabo Verde. E claro, a partir de determinada altura, ela fez o curso, depois foi para a Bélgica, continuou a trabalhar integrada, enfim, no trabalho artístico e produções de outros coreógrafos e de outras companhias, até que começou a seguir o seu próprio caminho. Lembro-me uma vez que nós fomos numa comitiva no tempo da presidência da Câmara da doutora Isaura Gomes, que ela desenvolvia uma atividade que era muito interessante, que era levar comitivas culturais representando a cultura de São Vicente, do Mindelo, para cidades germinadas com o Mindelo. Nós chegamos a fazer espetáculos no Porto, fazemos também em Coimbra, e essa altura foi uma das alturas que nós nos cruzamos com a Marlene, que estava em Portugal e foi também desafiada a apresentar um trabalho solo. Penso que foi dos primeiros trabalhos solos que ela apresentou depois de ter feito a formação. Estamos a falar de 2007, por aí. E, portanto, depois, a partir da altura, quando ela começou a desenvolver o seu trabalho enquanto coreógrafa, e é importante que se diga que ela, para além de ser coreógrafa, é bailarina, continua a atuar nas suas próprias peças, sempre, nós começamos a tentar trazê-la a Cabo Verde, né? Conseguimos em 2014, foi a primeira vez que ela veio a Cabo Verde depois de ter saído para estudar, ou seja, passaram cerca de 12 anos até ela regressar. Já tinha alguma repercussão o seu nome, ela veio apresentar o trabalho Guinche, que é inclusive um solo dela, e que foi muito, 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 muito marcante mesmo. E depois foi o boom dela, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também. E o nome dela bomba, bomba no bom sentido do termo, obviamente, como um dos principais nomes, uma das principais referências da dança contemporânea mundial. E nós conseguimos voltar a trazê-la em 2018 para o Festival Mindalak, aí já com um trabalho de maior dimensão, as Estátuas de Marfim. Já com a companhia dela, com um espetáculo bastante, bastante maior do que aquele Guinness que ela tinha trazido, que era um solo, em 2014. E portanto, estamos assim, e obviamente que o nosso contacto tem sido mais permanente, digamos assim, falamos muitas vezes, sempre que houver a possibilidade dela vir a Cabo Verde, nomeadamente ao Festival Mindalak, ela virá, obviamente, porque é uma artista extraordinária, que orgulha o nosso país, que orgulha a nossa ilha, e o trabalho dela realmente é uma referência e é um orgulho enorme que ela seja da nossa cidade e tenha nascido enquanto artista neste microcosmos social e cultural que é a cidade de Mindelo.
João Branco, a partir de São Vicente, ilha natal da Marlene. E é desse microcosmo que Marlene, já se disse, leva Cabo Verde ao mundo. Em Veneza, ela fez questão de sublinhar a presença da mãe e da irmã pela invulgaridade dessa presença cabo-verdiana. E numa entrevista no âmbito da Bienal, à beira da laguna, com o som das gaivotas ao fundo, entrevista em que lhe pediram para falar da importância de Cabo Verde para ela, disse:
about Cabo Verde, yes, it's very important. I left Cabo Verde, I was 18, to go to university. All my life I lived there.
Acerca de Cabo Verde, sim, é importante. Amo Cabo Verde. Até aos 18 anos vivi ali com a minha família, que continua lá a viver, a minha mãe, a minha irmã. Vou para lá regularmente, pelo menos uma vez por ano. Cabo Verde está presente no meu trabalho. Bem, haveria muito a dizer sobre Cabo Verde, mas vou talvez recordar que, quando comecei a dançar, era como uma atividade entre amigos, para divertimento. Ninguém tinha aulas de dança, não havia formação, não havia mestres, ninguém que nos dissesse faz-se assim ou faz-se assado. Criamos espetáculos sem ter antes aulas de dança, o contrário do que se faz na Europa. A nossa questão era fazer espetáculos. Não tínhamos conhecimentos técnicos, não havia muitos shows de dança, pelo menos da maneira como nós queríamos fazê-lo. Sabíamos, portanto, pouco de espetáculos. Fazíamos sem especialistas. Procurávamos informar-nos, obter tudo o que podíamos de videocassetes, jornais. Fazíamos nós próprios os trajes, as luzes. Pedíamos dinheiro aos pequenos comerciantes dos bairros e vendíamos os bilhetes na rua ou incentivávamos as pessoas a irem ao espetáculo. E este desempenhar várias tarefas permanece ainda hoje na equipa de trabalho, para lá dos papéis específicos. Todos fazem um pouco de tudo e funciona, embora haja sempre um responsável por cada setor. É híbrido, mas funciona no palco o nosso modo de fazer. Descrita como uma artista inovadora que tem agradado muito à crítica pela sua expressividade e criatividade, em que combina drama e comédia e trabalha sobre as emoções mais do que sobre o sentido, perguntamos a João Branco que visão tem exatamente da Marlene como artista.
Essa descrição que fez é perfeitamente adequada àquilo que podemos entender do trabalho artístico da Marlene. A Marlene é ex puro em palco, é aquilo que mais me impressiona, que mais me agrada. Ela é exatamente uma artista dos sentidos, né? Embora, é importante que diga, todos os trabalhos dela, embora seja uma artista dos sentidos, são trabalhos que são resultado de uma reflexão profunda sobre temáticas que são temáticas universais, a morte, a alegria, a vida, a festa, maior ou menor humanismo. Ela já trabalhou também a partir de clássicos da literatura grega, de clássicos de teatro, né? Ela teve uma produção que estreou no Teatro Nacional de Dona Maria II, que é o maior teatro que existe em Portugal, é um teatro nacional, tanto de investimento público, e portanto aquilo que mais me atrai no trabalho dela é exatamente essa intensidade, essa força que ela consegue transmitir em palco, em todos os sentidos da palavra. De facto, é extraordinário. Aqueles dois trabalhos que eu já vi dela presencialmente, o Guincho e as Estátuas de Marfim, pois obviamente outros que eu vi de imagens, né? E de registros em vídeo, e todos eles têm essa intensidade absolutamente extraordinária que nos leva para viagens que são difíceis de descrever por palavras. Eu acho que, de certa forma, essa também é a função da arte, de ir um pouco para além da própria vida, de nos levar a outras dimensões e de nos poder também incentivar a determinado tipo de reflexões sobre a nossa condição humana. E ela consegue fazer isso também, e sempre investida de uma profunda cabo-verdunidade. É importante que se diga, tudo o que é que ela faz em palco, obviamente, e inevitavelmente, a partir do momento que trabalha com os sentidos, implica também o levar esse cabo-verde para o palco. É de uma forma muito pouco óbvia, como é lógico, porque o trabalho da Marlene é tudo menos óbvio. Mas se virmos, por exemplo, algumas das entrevistas da Marlene, percebemos que Cabo Verde está presente no trabalho dela de uma forma constante.
João Branco a sublinhar a intensidade e a profundidade do trabalho de Marlene Monteiro Freitas e, mais uma vez, a presença constante de Cabo Verde no seu trabalho. Marlene Monteiro Freitas, uma das primeiras jovens a querer estudar dança após o liceu em Cabo Verde. O que não quer dizer que a dança não seja hoje bastante desenvolvida em Cabo Verde. Faz questão de nos corrigir João Branco, que não se cansa de salientar o facto de Marlene levar Cabo Verde ao mundo.
Infelizmente, há poucas pessoas ainda, nomeadamente jovens, que terminam os seus estudos no ensino secundário e que apostam na continuação dos seus estudos a nível superior, a nível académico, na área da dança. Isso não quer dizer que a dança seja pouco desenvolvida no nosso país. Por exemplo, no Festival Mindelago do ano passado, em 2021, nós tivemos como espetáculo de encerramento um espetáculo de dança cabo-verdiana chamado CD Matrix 48, da Companhia de Dança Reis de Polon. Era um espetáculo até comemorativo dos 30 anos da companhia. E devo dizer que, aliás, o espetáculo teve até a honrosa presença do recém-eleito Presidente da República, o Dr. José Maria Neves, e é um espetáculo de dança cabo-verdiano e que não envergonha, antes pelo contrário, de ser apresentado em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, em qualquer festival do mundo. Mas aquilo que eu acho que é, e que tem sido muito relevante no percurso da Marlene, é o facto de ser uma artista que está a levar, através da sua própria biografia, naturalmente, o nome de Cabo Verde a todo o mundo. Ela é uma artista muito conhecida, muito conceituada, está no top 5, digamos assim, das coreógrafas de dança a nível mundial, a nível planetário. É, de facto, uma projeção extraordinária e, portanto, está absolutamente inserida na indústria cultural direcionada para a área da dança, mas não só a dança, o próprio trabalho dela, dado o seu grau de relação com a expressão corporal, com a expressão dramática, é também muitas vezes, muitíssimas vezes, aliás, convidada para festivais de teatro. Portanto, ela trabalha muito nessa fronteira entre as expressões corporais e as expressões dramáticas, incluindo às vezes texto nos seus espetáculos, etc. etc. E, portanto, acho que a maior relevância, para além da qualidade extraordinária do seu trabalho enquanto artista, é essa capacidade que ela tem de levar o nome de Cabo Verde a todo o mundo através da sua biografia e do seu trabalho.
Com mais estas notas de Memórias Atlânticas do compositor e músico Vasco Martins, ele também um artista que tem levado Cabo Verde ao mundo, terminamos o África em Clave Feminina, Música e Arte desta semana. Encontro marcado sempre aqui na Rádio Vaticano para a quinta-feira próxima. E aqui ficam os nossos agradecimentos ao Filinto Elísio e ao João Branco, que nos ajudaram a conhecer e apreciar a bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, artista cuja arte leva a refletir sobre a condição humana, uma arte investida de uma profunda cabo-verdianidade, para retomarmos as palavras do fundador do Mindelact. Até para a semana. Eu sou Dulce Araújo e conto consigo.